Olá, olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui empolgadaça para falar com vocês nessa nona temporada. E aproveito para pedir licença para chegar na casa de todo mundo, trazendo aí muita mulheridade, muita sabedoria, muito papo criativo, muita intergeracionalidade e pluralidade de vozes da mulher arteira e fazedora. Afinal de contas, está começando no seu radinho A Hora do Sabá, o espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, a única revista colaborativa feminista do seu radinho. E a gente está com você toda semana, em vários horários, em diferentes rádios. A gente começa toda terça-feira à noite, visitando Santa Maria na radioamazém.net. Na quarta-feira, às 22 horas, na radioamazém.net, em Santa Maria. Na quarta-feira, a gente migra para o estado do Rio de Janeiro, para a capital carioca, para tocar na Rádio Graviola, a primeira web rádio do Brasil, feita à mão por Val Becker, e a gente está toda semana às 3 da tarde com vocês. Na quinta-feira a gente vai para Londrina, no Paraná, na Rádio Alma Londrina, uma central de podcast que você pode conferir nosso conteúdo a partir do meio-dia. Tem também sexta-feira na Rádio Pagu, às 21 horas, em São Carlos, interior de São Paulo. E sábado para domingo, à meia-noite, na radioeixo.com.br. Tem muito mais novidade por aí, mas esse programa está recheado. Tem coluna nova estreando, tem depoimento de aniversário do programa e tem convite também. Porque eu estou aqui em Santos gravando para vocês e em Santos a mulherada é muito ativa, muito agitada e vai rolar o segundo Chiquinha Gonzaga Festival. Festival feito por elas, para elas, na verdade, para o público em geral. Então tem inscrições abertas para as atrações artísticas. Espero que vocês curtam. E na sequência eu deixo vocês com música. E não se esqueça, escute mulheres, leia mulheres, vote mulheres. E acima de tudo, respeite e ame muito as mulheres por aí. É contigo, Carla Mariana. Obrigada por estar aqui com a gente.
Fala, ouvintes da Hora do Sabá. Aqui é a Carla Mariani, uma das produtoras do Chiquinha Gonzaga Fest. Esse convite é para todas as manas artistas, sejam musicistas, atrizes, dançarinas, performers, poetisas, slammers, contadoras de histórias ou qualquer outro tipo de arte. De 8 de março a 15 de abril estarão abertas as inscrições para o Chiquinha Gonzaga Fest 2024. O Chiquinha Gonzaga Fest é o único festival gratuito com line-up 100% feminino do Brasil. Entre em nossas redes sociais, @chiquinhagonzagafest, ou no nosso site www.chiquinhagonzagafest.com.br para acessar o link e saber mais. Te esperamos lá. Um beijo, até!
Fazia um tempo que eu queria um tempo pra pensar. Não sabia o que dizer. Eu resolvi te escrever uma carta. É hora de partir, mas prometo voltar. Todo dia é tempo e hora pra gente se encontrar. E isso vai passar quando a chuva passar. Só me deixa relaxar, tomar banho de mar. Quando a chuva passar, minha cabeça esfria. É só você chamar.
É certeza, meu peito me disse pare. Pô, beleza, um tempo pra respirar. Sente firmeza, sem solidão. Que eu tô comigo mesma, nós vem depois. Isso é sobre mim, se não entender isso que faz aqui, quero sentir a brisa. Nada ruim, autoconhecimento se constrói assim, sabe. Gosto de tudo e tudo, tudo. Gosto de amar e tudo, tudo. Não leva mal se eu quiser muito. Já me negaram tudo, tudo. Gosto de tudo e tudo, tudo. Gosto de amar e tudo, tudo. junto. E talvez eu nem queira muito, mas eu garanto, não te iludo.
Fazia um tempo que eu queria um tempo pra pensar. Não sabia o que dizer, eu resolvi te escrever uma carta.
Isso, ouvimos aí Dora Alice, um feat com Bione, uma outra cantora lá pernambucana da região do Ibura. E vocês ouviram Deixa Eu Relaxar, uma das minhas músicas favoritas do disco Dádiva, o terceiro disco de carreira, quarto disco de carreira da Dora Alice. Agora a gente vai ouvir uma radialista muito querida, que também celebra 5 de março o aniversário do programa dela. E ela deixou um depoimento pra gente, porque semana passada a Hora do Sabá completou 6 anos no ar, no dia 5 de março. Então vamos ouvir aí o que a Gabriele Alves trouxe para celebrar com a gente nesse dia tão especial para nós duas. Beijo, Gabi!
Fala, bruxedo maravilhoso! Gabriele Alves por aqui, querendo participar, interagir, vibrar na mesma sintonia que a estreia da nova temporada da Hora do Sabá, nesse dia tão especial em que o programa foi lançado no mundo. Ele está aqui sendo celebrado em mais uma temporada, né? Que alegria, Sara Mascarenhas, todo o trabalho que você executa, toda a dedicação que você coloca para que as mulheres fazedoras e arteiras consigam ter mais visibilidade. Admiro imensamente tudo que você faz. Espero estar sempre pertinho para poder colaborar, para poder assistir e me inspirar tudo que você faz pelas mulheres e, sobretudo, para poder ouvir a Hora do Sabá. Então, vida longa a esse programa, axé demais nessa nova temporada e vamos juntas, vamos embora nesse espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
Valeu, Gabi, isso é maravilhosa. Você também está fazendo um trabalho incrível no BR-101 e vida longa ao BR-101. Agora vamos de matriarca, já que a gente está falando de mulheridade, de força. Rita Marley com Fussing and Fight na versão original. Afinal de contas, ainda estou tocada com o filme One Love.
Lord, I
Rita Marley, a matriarca do Rastafari. Já bless, bless us all. Because all you need is love. One love, one mind, one people. É isso aí. E a gente tá nessa onda celebrativa mesmo, de muito amor, de transbordar alegria, transbordar celebração, comemoração. E é por isso que eu trago a criadora da marca Dual Design, que fez a logomarca da Hora do Sabá, para contar um pouquinho dessa parceria, de como que essa marca foi criada e a emoção dela de estar trabalhando com a gente. Viva Amaral, é contigo, sua lindona!
Olá, meu nome é Vivian, sou diretora de criação da Dual Design e gostaria de contar para vocês sobre a criação da marca da Hora do Sabá e sua identidade gráfica. Quando a Sara me convidou, né, para fazer a marca, eu fiquei muito feliz. Porque é inspirador, né, criar marca que tem um propósito, que tem missão, tão incrível, né, quanto a da Hora do Sabá. É, onde as mulheres têm um espaço para suas canções, seus projetos, suas histórias, né, as mulheres arteiras e fazedoras. E, então, como sintetizar tudo isso, né, num logo? Sem perder a essência, né? Aí eu trouxe um microfone, um desenho do microfone, né? Que tem identificação direta com a atividade. E esse microfone estilizado envolto das mãos de feiticeira, que é uma provocação, né, do nome. E do microfone sai um brilho que ecoa, né? Que emana uma energia. Quanto à tipografia, escolhi uma tipografia manuscrita, moderna, mas com traços fortes, né, que forma esse conjunto, né. E quanto às cores, escolhi duas cores principais, que é o laranja, que é o racional, e o roxo, que é emocional. O laranja, ele estimula, né, a energia, ele é a força. E o roxo, que é emocional, é a sabedoria, né, o misticismo. E, além da marca, né, do conjunto criado, a gente criou uma identidade de apoio, né, que o nome já diz, ele dá sustentação, suporte para a marca em todas as suas aplicações de comunicação. E a gente, o desenho, né, a gente trouxe o desenho conceito, são desenhos das mulheres, né, envoltas em uma massa orgânica, que são os cabelos, né, e essa massa orgânica, ela se adapta em diversas formas de aplicação. E dessa face da mulher, né, ecoa a voz, com o mesmo brilho do microfone. E é isso, assim, eu acho que é um projeto agora muito, muito forte, muito colorido, muito vibrante. E eu desejo a Sara agora, que é a guardiã da marca, vida longa ao projeto, e sempre conte aqui comigo para qualquer coisa. E muito obrigada por me convidar. Um beijo a todos. Gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect just the minimum. Minimum. You still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo. A win-win. Come again. With his rims and his Timbs and his women, him and his men, come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man, claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. In the sleepy silence.
drunk domestic violence men, quick to shoot the semen, stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again.
Beijo pra você, Vivi maravilhosa, que conseguiu captar aí. Que bom que essa nossa troca foi incrível. Você captou exatamente o que a gente queria trazer pra marca e tá representando aí, não só a mim, mas muitas outras mulheres. Ouvimos aí Miss Lauryn Hill com Do Up That Thing. Todas as mulheres conhecem, e o álbum Miss Education está completando esse ano 25 anos numa turnê histórica, onde Lauryn Hill lançou seu filho na carreira musical. Ele tem uma banda de reggae aí, e depois que o filme foi estreado no dia 12 de fevereiro, um mês e um dia aí, ele estourou no TikTok, tá todo mundo querendo ouvir, tem um monte de DJ fazendo aí várias versões. Agora eu vou chegar com vocês numa estreia da coluna Futuros Criativos, da jornalista Elaine Bione, uma recifense que tá vivendo no Chile. Ela, que é mestre em economia criativa, vai trazer pra gente aí um conteúdo especial focado em mulheres, música, arte, economia criativa, pra inspirar a gente a tirar os sonhos do papel e a cada vez mais realizar sonhos. Ela está fazendo parte da realização de um sonho, que é tê-la aqui no programa junto com a gente, assim como poder trazer uma versão de programa intergeracional, que a gente tem também esse sonho agora sendo realizado. Obrigada, Elaine Bione, por chegar. Segue o perfil do Instagram Futuros Criativos, e essa mulher tem muita sabedoria. Então vamos escutar o que ela tem para dizer e eu já volto com vocês. Beijinhos! Aproveita!
No dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, comemoro 6 anos desde que deixei o Brasil. Parti da minha cidade com 3 malas, deixando muitos sonhos inacabados para trás. Como produtora cultural, já havia colaborado com muitas pessoas, mas ainda sentia que algo estava faltando. Enfrentei um período de desilusões e vulnerabilidade, que mais tarde compreendi o que era a toxicidade. Chegar em outro país e enfrentar novas dificuldades me fez esquecer e até me distanciar das violências estruturais que havia vivido antes da imigração. 6 anos depois, olho para trás e agradeço por ter despertado a tempo para evitar violências maiores. Neste mesmo 8 de março, um dia para refletir sobre toda a desigualdade e violência que nós mulheres sofremos, é também um momento para combater o silenciamento que perpetua a desigualdade. É uma oportunidade para repensar atitudes e aprender cada vez mais que não devemos aceitar ser invisibilizadas. Às vezes, precisamos nos afastar para reunir os pedaços espalhados ou perdidos dentro das dores da invisibilidade e do apagamento. Conhecermos outras sociedades, culturas e um mundo social diferente do machismo que nos cerca de forma enraizada. Eu inicio esta coluna contando a minha história porque um futuro criativo é possível quando nos libertamos dos medos do apagamento e da invisibilização. Quando a mulher lança suas ideias com coragem, toda a história dela que vem antes constrói a loba que ela é hoje. eu aproveito para refletir sobre um tema fundamental: o papel das mulheres como donas dos seus próprios negócios, para melhorar suas vidas economicamente. Segundo o relatório Female Founders Report de 2021, quase metade dos novos negócios e projetos nos últimos 5 anos foram iniciativas femininas. A Kauffman Fellows revelou que empresas com uma mulher fundadora e outra executiva na liderança empregam 6 vezes mais mulheres do que aquelas compostas apenas por homens fundadores. Estudos do Maxine Company mostram que empresas com mais mulheres em cargos de liderança têm até 25% mais chances de gerar um retorno financeiro maior. No Brasil, dos 52 milhões de empreendedores, 30 milhões são mulheres. E, surpreendentemente, 44% delas são chefes de família. Isso é mais do que apenas um número. É uma demonstração de como a liderança feminina impacta positivamente na inclusão e na representatividade das mulheres. Agora, a reflexão importante também que devemos fazer é sobre os 55% dessas mulheres que decidem começar ou abrir um negócio por necessidade, muitas vezes para garantir não só a própria sobrevivência, mas também a dos seus filhos. Diante desses números, é importante refletir sobre como iniciativas públicas e privadas podem incentivar mais mulheres a liderarem seus próprios negócios. Não se trata apenas de igualdade de oportunidades, mas de reconhecer o potencial transformador que as mulheres têm quando ocupam espaços de liderança. Políticas públicas e iniciativas privadas podem oferecer condições melhores para que as mulheres desenvolvam seus projetos. Por exemplo, iniciativas como as do Sebrae, que fornecem conhecimento e ferramentas para formalizar e profissionalizar mulheres em todo o país, são essenciais. As escolas de incubação oferecem cursos, as incubadoras de negócio, como o projeto Mind Minas em Pernambuco, que é uma iniciativa do Armazém da Criatividade, que auxilia mulheres artistas da cidade de Caruaru a transformar ideias em realidade. A Prefeitura de Santos, por exemplo, em São Paulo, que realiza o programa Escola de Empreendedorismo Criativo, este ano dedicado a ajudar artesãos e artesãs da cidade por meio de parcerias com universidades, o Sebrae da Baixada Santista e parques tecnológicos. Esta coluna é um espaço para conhecer as histórias de mulheres que estão decidindo liderar seus próprios projetos e quero pedir aqui a sua permissão para entrar na sua casa com algo que possa contribuir para o seu crescimento. Tá combinado? O Futuro Criativo não é apenas uma coluna para destacar conquistas femininas, mas também um espaço para refletir como as mulheres estão moldando o cenário das suas vidas, da inovação e da arte. Como estão transformando o panorama cultural por meio das suas próprias lutas travadas. Nas próximas edições, vamos mergulhar em discussões sobre gestão cultural, o fazer da arte, o feminino, tendências culturais e tecnológicas lideradas por mulheres, além de destacar histórias inspiradoras de pioneiras que estão deixando sua marca no mundo da criatividade e são donas dos seus próprios negócios. Eu estou ansiosa para compartilhar este emocionante percurso com todas vocês. Se você tem alguma história de inovação ou tópico que gostaria de ver abordado aqui nesta coluna Futuro Criativo, manda mensagem para a gente pelo Instagram @futurocriativo. Este programa é para vocês. Eu espero que o seu Dia da Mulher tenha sido um dia de renovação, cheio de energia para começar algo novo e fazer diferente. Um passo de cada vez, sempre em frente, nunca para trás. Eu sou Elaine Bione e é um prazer conhecer você.
Solidária ao mundo, com a paz no peito, peças que dão jeito nas causas do medo. Hoje me aceito, tenho.
tenho mil defeitos, fiz deles piada, abaixei a guarda, virei minha amiga, tirei a armadura das mágoas antigas, tô de peito aberto e te quero perto, que nada nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias da vida, que nada nos distraia do amor, nem mesmo confetes e serpentinas, que nada nos distraia do amor, nem mesmo os picos de adrenalina, que nada nos distraia do amor, que tudo nos atrai ao amor. Confiar na fonte, tecelando instinto, ter a companhia de quem se observa, ser por excelência, mapa e tesouro dessa inteligência que é cantar em coro. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias da vida, que nada nos distraia do amor, nem mesmo confetes e serpentinas, que nada nos distraia do amor, nem mesmo os picos de adrenalina, que tudo nos atrai ao amor, que tudo nos atrai ao amor, que nada nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias da vida, que nada nos distraia do amor, nem mesmo confetes e serpentinas, que nada nos distraia do amor, nem mesmo os picos de adrenalina, que tudo nos atrai ao amor, que tudo nos atrai ao amor.
Você ofereceu espinhos, mas eu tenho pomba gira, meu amor. Ela cuida de mim, me livrar de boy ruim. Boy, 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 me livrar de boy ruim. Boy, 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 me livrar de boy ruim. Boy, 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 me livrar de boy ruim.
Safado,
me livrar de boy ruim.
Acho lixo que aparece na minha vida, mas a pomba gira, ela sempre livra. Me livrou de um que só queria abusar, e me livrou de outro que queria me roubar. Não tem problema não, sinto sem emoção, sei que é difícil não gamar nesse meu rabetão. E se eu me apaixonar, não vou me preocupar. Se for uma atrasadeira, vai me livrar de boy ruim. Boy, 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 me livrar de boy ruim. Boy, 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 me livrar de boy ruim. Boy, 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 me livrar de boy ruim. Me livrar de boy ruim.
E essa música, gente? Essa música a gente tocou bastante no ano passado e você pode conferir toda a história dessa música. Chama Me Livra, da Zeferina, um feat com Amon-Ra, a não binária do brega do Recife. Ela que é uma moradora lá da Vaz, é uma mulher incrível, Amon-Ra. Beijo, logo menos eu tô voltando para o nosso Pernambuco aí. Mas escuta a Zeferina falar desse disco Preta Dourada que ela gravou o ano passado, lançou em junho do ano passado, e a gente fez um Hora do Sabá especial faixa a faixa. Cada episódio a gente conversou sobre uma música desse disco. São 9 músicas, 9 episódios. Cola lá no Spotify para ouvir. Eu adoro essa música, Me Livra. Parece um rezo para uma pombagira. Eu adoro, eu vibro com ela. Gente, o programa tá chegando ao fim mesmo, já passamos da primeira meia hora aí, e eu tenho muito conteúdo para contar para vocês. Eu tenho um conteúdo especialíssimo aqui de uma jovem que chega para compor na Hora do Sabá, é a Diwanda Yaomi, e ela sempre vai vir muito bem acompanhada de outras jovens da comunidade nas periferias do Recife. Ela que é de Dois Unidos, um bairro lá do Recife. Ela fala sobre um tema muito importante para os jovens: o transporte. O transporte em tempos de vida escolar. Bora ouvir o que essas jovens mulheres estão falando para a gente, que eu fiquei muito empolgada de tê-las aqui. Bem-vindas mais uma vez. É uma alegria vocês estarem aqui realizando meu sonho de ter jovens também na Hora do Sabá.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos começando o primeiro episódio da coluna Vivência de Jovens na Comunidade. Eu me chamo Diwanda Yaomi, sou recifense, faço parte do Grupo Curumim e tô aqui com a minha companheira Yami Oná, que tivemos a mesma formação no Grupo Curumim. Hoje a gente vai falar justamente sobre esse tema, que é a vivência de jovens na comunidade, e ela é a primeira que vai falar o que é isso e qual é a dificuldade que ela passa em morar em comunidade, ser uma mulher preta e ser da periferia recifense.
E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Yami Oná, eu tenho 15 anos, sou da comunidade do Recife e tô aqui com a Diwanda para falar qual a minha experiência e qual a minha dificuldade nesse mundo, né, como jovem negra e periférica. E é isso, também faço parte do Grupo Curumim. Fui da mesma formação que ela e hoje estamos juntas como parceiras aí. E é isso.
Mas e aí, Ami? Eu gostaria de saber qual é a dificuldade que você tem, como tantas outras meninas, em se locomover para ir para a escola, o que é muito essencial, principalmente nessa idade.
Então, nessa faixa agora, né, de idade, que muitas vezes a gente, infelizmente, tá com escolas mais distantes porque as próximas não tem mais a série, a gente vai para escolas mais distantes e, tipo, às vezes os pais mesmos, como a minha mãe, não tem, tipo, tanta condição para, tipo, sempre tá colocando dinheiro no VEM, e também essa complicação que tá para os VENs estudantis funcionar, que tá muito difícil também. Uhum. Às vezes não entra passagem e aí os pais têm que arcar, e muitas vezes não dá porque os pais já têm uma dificuldade para colocar o dinheiro, né? Porque a gente sabe que dinheiro não é fácil, e nesse mundo capitalista que a gente vive, nessa sociedade, é muito mais difícil. E eu particularmente vivi uma fase da minha vida que eu não frequentei muito tempo a escola, porque A minha mãe não tinha dinheiro para colocar passagem, às vezes que tinha, a gente ia, mas quando não tinha também, a gente não ia, então foi uma parte bem difícil assim na minha vida.
E também teve os aumentos das passagens, né, que além de já tava caro, hoje em dia aumentou mais algumas linhas de ônibus, e muitas linhas de ônibus os adolescentes usam para ir para a escola, né? Mas vai me contando aí, dentro da comunidade, qual a dificuldade que você tem, digamos, de caminho, de... Sabe, dentro do seu ambiente mesmo.
Sim, e a gente sabe que estão tendo muitas operações, né, nas comunidades do Recife, então às vezes fica muito perigoso pra gente que é jovem, às vezes aí a gente estuda em período integral, aí tipo, começa de manhã, larga às 6 da noite, né, no final da tarde, aí já tá escuro, é muito difícil porque o ônibus solta longe de casa, pra gente entrar na nossa comunidade assim, às vezes não é fácil porque tem o perigo de ser roubado e tudo e afins, né. Tem o perigo de uma bala perdida, porque a gente nunca sabe como que tá a nossa comunidade, né? Quando a gente chega da escola é outro rolê. Então é muito complicado mesmo, sabe? Essa questão da passagem também ainda, falando sobre que as passagens aumentaram. Às vezes a gente, tipo, tem que pedir carona e às vezes não dá, né? Porque as passagens aumentaram e aí fica muito mais difícil pra gente poder pegar o ônibus. E é isso.
Sim. Essa dificuldade, muitas jovens, incluindo eu, tem, né, por conta da locomoção, que esse é um dos problemas para poder ir para a escola. Muitos jovens não vão para a escola hoje em dia, muitas jovens também, justamente por conta disso, né? As meninas, principalmente, porque elas às vezes têm que tomar conta de casa, tomar conta de irmão, ajudar nas coisas de casa, e às vezes não conseguem ir para a escola. Mas isso tem muito a ver com o sistema, né? Que implantou várias coisas já desde sempre, desde que nossa mãe ainda era criança. A mãe da nossa mãe era criança, né? Mas como você consegue lidar com tudo isso e o que você faz artisticamente, o que você pretende fazer para poder meio que sair um pouco desse estereótipo, desse coisa, sabe, da dificuldade, ou que você pelo menos tem em mente para fugir um pouco desse ambiente assim, que você, esse ambiente hostil, né?
Então, foi aí que eu entrei, me encontrei no grupo Curumim, né? Onde surgiram várias oportunidades para mim e conhecimento, que é justamente para sair desse ciclo vicioso, que é sempre a gente tá sendo as meninas que ficam em casa e tal, sempre as meninas que começam a cozinhar mais cedo, que começam a criar responsabilidade mais cedo por ser mulher, né? Quando se tornam adultas e tal. Então, tipo, foi aí que eu encontrei os meus direitos e aprendi com o Curumim que a gente temos sim obrigações, né? Mas também temos nossos direitos e lazer, principalmente. E nós, meninas jovens e principalmente negras, né? Que se encontram sempre nesse estereótipo, né? De casa, filho e tal. E aí que eu me encontrei com o ativismo, que é pra poder eu saber os meus conhecimentos e, tipo, com a luta, sabe? Chegar onde eu quero e fazer as minhas coisas e ser uma pessoa, assim, conscientizada e forte de conhecimento e repassar meu conhecimento para outras meninas também, para que elas não vivam nesse ciclo vicioso sempre.
E qual você acha que é a importância desses grupos que eu participo, que você participa, e importância de grupos culturais dentro da comunidade? Como nós sabemos, em muitas comunidades tem grupos maracatu, afaxés, ou até mesmo blocos para os jovens se envolverem e tentar sair um pouco dessa realidade. Isso é muito importante porque eles, além de aprender outras coisas, eles conseguem sair um pouco disso. Eu conheço muitos jovens que eles entraram em maracatu, que eles eram de vidas erradas, né, vidas que colocaram para eles, principalmente meninas, e elas se encontraram
nesse ramo, né, que é da cultura, e conseguir um pouco mudar um pouco a sua realidade. Tipo, dela chegar final de semana, dia de ensaio de alguma coisa, né? E aí, qual é a importância das jovens na sua percepção?
Então, primeiro que ONGs são diferentes de maracatu, afaxé, né? Tem essa diferença. Ter ONGs por parte na comunidade vai ser sempre bom, vai ser sempre incrível. Porque o fortalecimento que eles dão a esses jovens, que conseguem colocar outra ideia de perspectiva de vida deles na cabeça deles, é uma coisa, assim, incrível, né? Porque tem jovens hoje em dia, e meninas, meninos, que se encontram no mundo das drogas por falta de oportunidade, porque a gente sabe que não é só pelo vício, mas, tipo, por condição financeira, muitos jovens acabam entrando na vida errada, né? Por conta dessa... nessa nova normalização que as pessoas estão dando, sabe?
Uhum.
Vai dar lucro e tal, então os jovens acabam pensando muito por esse lado. E ter ONGs na comunidade para interferir um pouco nisso é importante para a cabeça deles, sabe? Coloca eles em outros ramos e, como eu falei, né, dá outra perspectiva de vida. E sobre maracatu e afoxé, ter a cultura dentro da comunidade é uma vibe também mais diferente, sabe? Primeiro porque é uma coisa que eles vão se encontrar, porque maracatu e afoxé é uma coisa muito linda, sabe?
Uhum.
É coisas ancestrais e tal. E a maioria das pessoas de periferia são pessoas negras, então ter essa coisa da ancestralidade, dessa cultura que é do povo preto, dá uma ênfase muito forte, sabe? Como pessoas, assim... E conhecimento da própria raça. Então, eu acho que é uma coisa muito incrível mesmo.
Sim, sim, exatamente. Essa é a dificuldade mesmo, né? Essas dificuldades. Como muitas jovens se envolveram em vidas, né? Muitas meninas. A ideia é essa mesmo, né? ONGs, maracatu, pra poder tirar os jovens, né? Meninas dessas dificuldades. Estamos quase no fim, mas ainda conseguimos conversar mais um pouco. Mas, como uma garota negra de periferia, que vive nesse mundo cultural, nesse mundo ativista, o que você sente, assim, que você olha em algumas coisas que não te agrada? Que você olha assim e que as pessoas, tipo, meio que fazem como se uma luta inteira não fosse nada, sabe? Como se, tipo, a luta do nosso povo fosse só algo que não é nada demais. E pessoas que entram na cultura sem entender a cultura. Enfim, o que você acha sobre isso?
Então, eu fico percebendo, assim, né? Na minha perspectiva. Eu acho muito louco porque as pessoas entram assim, sabe? Sem entender o quanto que isso é importante para outras pessoas e falam que, tipo, um exemplo assim, que é mimimi a luta da gente, sabe? Mas foram muito tempo de história apagada, então, tipo, não é mimimi a gente querer colocar a história do nosso povo à mostra, sabe? E o quanto que isso é importante para a valorização de outras meninas e outros meninos negros, sabe? O quanto que isso faz a vida deles, tipo, sabe, de uma forma mais... Caramba, olha, tem pessoas contando a história dos nossos antepassados. Então, tipo, é uma coisa nova, cara. Tipo, ter a história do povo deles aí agora, tipo, pra eles entenderem. A gente sabe que não é de agora, né? Que a nossa história do nosso povo é muito longa, é muito antiga, mas, tipo... Agora com mais esclarecimento, sabe? Do tanto que já foi apagado. Então, quando as pessoas falam, ah, sei lá, esse pessoal fica criando essa coisa, fica falando como se isso fosse uma coisa nada a ver, entendeu? A nossa história. Então, pra eles pode não ser importante, né? Pra pessoas, né, não negras. Mas pra gente ter
pessoas contando histórias de nossos antepassados, de nossa ancestralidade, sabe? É uma coisa importante, porque quando a gente não tem conhecimento e vê outra pessoa mostrando o conhecimento dela pra gente, é algo inovador, eu acho assim. Porque eu vi pessoas mostrando pra mim, quando eu não tinha conhecimento, o que era ser uma pessoa negra, uma menina negra, o que era ser, sabe? O que é ter essa ancestralidade tão forte. E pra mim foi uma coisa espetacular e foi muito incrível, de verdade, eu fico muito realizada.
Sim, e se entender como uma mulher negra, né, uma menina negra, nesse mundo que eles estão só dando ódio pra gente, de presente.
Sim.
Desde sempre somos as meninas mais feias da escola, as que nunca foram escolhidas pra nada, né? Essa dificuldade, nem uma dificuldade, é um racismo implantado que envolve muitas outras coisas, mas isso é uma conversa para outro dia. Que envolve, tipo, sexualização da menina negra, a dificuldade de meninas negras para poder, em várias coisas, assim, para se aceitar, para se ver como uma menina negra, principalmente meninas negras, né, que tem a pigmentação mais clara, que elas acham que só por não terem a pigmentação mais escura, elas acharem que, tipo, não são negras, mas aí chega em algum canto, elas vão ser tratadas como negras e vão tomar aquele choque. Essa é uma das realidades que muita gente não conhece, e só quem tá dentro mesmo, ou quem tá fora e conhece, consegue perceber, né? E é isso um pouco do que queríamos conversar hoje. Você gostaria de deixar algum recado ou alguma coisa do tipo?
Sim. Quando soltar o ar, galera, escutem bastante esse podcast, porque é muito incrível e muito importante. Vocês terem conhecimento do que é a nossa história e tudo e afins, né? A vivência é a melhor coisa, sabe? Quando as pessoas têm conhecimento pra nos passar. E eu fiquei muito grata por participar do podcast. Eu fiquei muito feliz porque eu tô repassando, como diz a coordenadora do Curumim, quando a gente tem um conhecimento, a gente precisa repassar. Porque quando a gente fica guardado, fica uma coisa muito vazia. Então repassar conhecimento é importante e eu tô aqui pra fazer isso. Muito obrigada.
Muito obrigada. Estamos chegamos ao final, na verdade, do primeiro episódio, né? Da coluna de jovens, vivência de jovens na comunidade. É isso, vou deixando um beijo e um abraço a vocês. E é isso, galera. Beijos.
É isso aí, então, galera. A gente tá no final do programa mesmo. Eu toquei, acho que nem 10 minutos do programa, então eu vou voltar aqui a falar para vocês que temos várias colaboradoras na Hora do Sabá. A semana que vem tem estreia da Dandara Feitosa e Flora Miguel com o seu novo quadro Lírica, onde ela vai lançar luz na poesia até chegar na música. Então nós vamos falar com compositoras mais do que mulheres da música, especialmente com compositoras. Temos Dandara Feitosa aí resgatando a Oca Periférica, ela que está terminando o mestrado e está super engajada aí no seu trabalho de assistente social e também como articuladora, né, de articuladora de pessoas dos povos originários que estão ocupando os espaços na sociedade. Enfim, muita coisa legal para rolar. E Vitória Pacheco, que volta na última semana do mês com a gente para falar sobre uma coluna nova também, sobre mulheres e o espectro autista. Então, espera que a Hora do Sabá tem muita coisa boa para oferecer para você. A gente tem um encontro marcado toda terça-feira às 22 horas na radioarmazém.net, toda quarta-feira às 15 horas na radiograviola.com, toda quinta-feira a partir do meio-dia na almalandrina.com.br, às sextas-feiras às 21 horas com a radiopagu.com.br e de sábado para domingo à meia-noite na radioeixo.com, tá bom? Essa é a Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, que chega aqui toda semana e também com a edição ao vivo toda terça-feira às 21 horas. Aí você já tem a opção de toda terça-feira emendar a noite com a gente, das 7 da noite até às 11, você pode ouvir conteúdos diferentes e exclusivos da Hora do Sabá. Fora isso, está no Spotify. Quero convidar todas também, todas e todos e todes, para curtir o novo programa DDD, Detalhes do Disco Dela, temporada 2, na Rádio Fiscar. Esse programa é um programa itinerante que aconteceu o ano passado na Rádio Pública do Recife, a Frei Caneca FM, com uma curadoria focada nas mulheres da música de Pernambuco. E agora esse programa chega na segunda temporada, trazendo aí mulheres da música paulista. A curadoria mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque São Paulo tem muito artista, e tem muito artista de fora que vem morar aqui, que a gente acredita que acaba se tornando paulistano, só que não. Então é uma curadoria bem... bem delicada de ser feita, bem rica, e eu espero que vocês gostem. Eu começo esse programa no dia 14/3, às 14h30, na rádio.fiscar.br, e esse é um horário especial, porque o programa vai ser veiculado toda segunda quinta-feira do mês, às 9 da noite. Segue no Instagram, que vai ficar muito mais fácil de você acompanhar todas essas informações. E preciso agradecer a todas as rádios que exibem esse programa, a todas as colaboradoras que chegam, as mulheres que somam, como a Ludmilla, a Gabriele, a Vivian e muito mais. Logo menos a gente vai estrear o site nosso, que vai estar no ar, horadosabá.com.br. Vamos criar uma identidade sonora do programa também, com efeitos, com vinhetas de todos os quadros. A gente está preparando muita coisa para você. E em breve uma lojinha também para você ter os seus produtos Hora do Sabá, seu cadeirão, seu chaveiro, sua camiseta, adesivos e muita promoção que a gente vai lançar por lá. Eu me despeço de vocês e vou deixar vocês com mais uma música da cantora, mais nova cantora do Recife, uma jovem adolescente que está ali entre os seus 16 anos, Dora Martins, compõe em inglês e eu gostei muito do trabalho que ela executou e foi lançado na semana passada. Vou deixar vocês com a música Dream e não esquece, leia mulheres... Respeite mulheres, vote mulheres, escute mulheres, contrate mulheres e ame muitas mulheres. Terminou esse programa aqui, corre lá, dá um beijo na mulher que tá sempre botando a tua casa em cima. Esse mês é o mês da mulher, amanhã é um dia icônico para a luta feminista, pois foi o dia que Marielle Franco foi exterminada e esse ano finalmente a gente conseguiu dar nome a pergunta que a gente fez por 6 anos, quem mandou matar Marielle? Começamos com quem matou Marielle, quem mandou matar e agora a gente quer saber por que mataram Marielle e consequentemente o motorista Anderson que a acompanhava. É isso, Hora do Sabá tá no Instagram como Hora do Sabá, 2Bs e Termudo. Se você quiser seguir o meu perfil, eu, _ Sara Mascarenhas. Agradecer ao WME Awards pela premiação que eu ganhei o ano passado, agradecer a todas as embaixadoras que fizeram isso acontecer, muito obrigada, estou muito feliz e a semana que vem eu volto. Obrigada por permitir que eu entre na sua casa, trazendo um monte de mulher, um monte de loucura. Curta aí mais música feminina, feminista, nessa revista radiofônica colaborativa, a única no seu radinho. Fui!
I got a whisper on my mind, saying all the time, you have to handle this life. Now you feel of precipitation, woe, isolation. Messy hair when love isn't fair. You told me I should stay.